Mateus capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 1, e diz assim a palavra de Deus: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Verso 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém, meus irmãos? Eu creio que muitos de vocês conhecem esta passagem de Mateus, sobretudo esse versículo que nós acabamos de ler, o versículo de número 14, que diz: E este evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu gostaria de meditar um pouco nesse texto e mostrar para vocês alguma coisa que também temos feito no trabalho missionário mundo afora, sobretudo entre os povos menos alcançados, menos evangelizados em nosso planeta. Mas eu gostaria, antes disso, dar um pano de fundo para nós entendermos um pouquinho melhor esse texto que nós acabamos de ler. O que Mateus queria falar sobre isso que nós acabamos de ver. Muito bem, vocês sabem que o Evangelho de Mateus foi escrito direcionado por um povo específico, não é? Quando Mateus escreveu o seu Evangelho, ele queria falar especificamente para os judeus. Mas não apenas os judeus, como todos nós, os leitores da Bíblia, encontramos em Mateus as provas irrefutáveis de que Jesus Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. Mateus foi escrito para os judeus e também para os leitores de hoje, para que nós tenhamos a consciência de que Jesus é o cumprimento daquelas promessas feitas a Abraão, que nele todas as famílias da terra seriam benditas. Jesus, o Redentor de Israel e o Redentor de todo o mundo, filho de Davi e filho de Deus. E esse texto, escrito por Mateus, fala sobre um templo que existia ainda na época de Jesus. Você sabe a história do templo. O primeiro deles foi construído por Salomão. Era um privilégio para ser dado a Davi, seu pai, mas por conta do seu pecado, então o Senhor passou esse privilégio para Salomão. E Salomão construiu esse templo por volta do ano 1000 antes de Cristo. Um templo que estava ali, ficou por cerca de 400 anos de pé. Até que no ano 586, com a invasão de Jerusalém por parte da Babilônia, aquele templo foi destruído, incendiado. Seus itens foram todos levados para a Babilônia. E esse templo permaneceu derrubado ou destruído por muitos anos, até que os persas, após conquistarem a Babilônia, decidiram liberar os judeus para voltarem para Jerusalém. E a primeira leva que voltou de Jerusalém, da Pérsia para Jerusalém, ela foi liderada por um homem chamado Zorobabel. E ele foi encarregado de fazer a reconstrução. Isso aconteceu por volta do ano 500 a.C. Esse templo que Jesus está mencionando, chamado de o Templo de Herodes, na verdade foi construído ou reconstruído por Zorobabel. O rei Herodes apenas fez o que a gente chama de um puxadinho, sabe? Deu uma embelezada, uma estruturada no templo, que havia sido reconstruído quase 500 anos antes de Jesus por Zorobabel. E como nós ouvimos aqui, Jesus profetiza sobre aquele templo. Ele está ali com os discípulos, vocês se lembram, Jesus e os discípulos eram do norte de Israel, eles não estavam acostumados com a cidade de Jerusalém, e diante daquela construção suntuosa, e pode colocar suntuosa nisso, era uma construção realmente monumental, principalmente para a época. Então, os discípulos estão assim, assombrados com aquela maravilha, e eles chamam a atenção de Jesus e diz: olha, Senhor, para este templo. E Jesus então faz uma profecia: pois eu digo para vocês que este templo não ficará de pé, pedra sobre pedra cairão. E foi exatamente o que aconteceu. Cerca de 40 anos depois da morte de Jesus, no ano 70, um general romano chamado Tito entra em Jerusalém e destrói o templo. E a destruição foi colossal. Haviam pedras no templo de cerca de 4 metros de diâmetro. E elas foram arrancadas à força para que eles pudessem pegar o resto, o restício de ouro que estava entre as pedras depois de ter sido incendiado aquele templo. A destruição foi exatamente como Jesus profetizou. Não ficou ali pedra sobre pedra. E então o Senhor Jesus, junto com seus discípulos, deixam o templo, saem da cidade e atravessam um pequeno vale e sobem outro monte. Não sei se você já esteve em Jerusalém. O monte onde ficava o templo, chamado Monte Moriá, tem uma pequena, né, descida, um vale, e aí já está o Monte das Oliveiras. E Jesus costumava passar as suas noites com seus discípulos no Monte das Oliveiras. E lá do Monte das Oliveiras, eles têm aquela visão do templo, aquela construção suntuosa. E então, o Senhor Jesus é inquirido pelos discípulos. 4 deles, os mais próximos, João, Tiago, Pedro e André, se aproximam do Senhor e perguntam: mas Jesus, essa destruição que o Senhor está falando vai acontecer quando? E quando será o fim dos tempos? Ué, mas Jesus não falou em fim dos tempos. Ele falou da destruição do templo de Jerusalém, e que de fato aconteceu no ano 70. Mas você precisa entender a cabeça, a mentalidade de um judeu. O judeu tinha o templo como seu local de adoração, e não apenas de adoração. Era o local onde eles sacrificavam. O único lugar onde os judeus iam para sacrificar e assim pedir perdão pelos seus pecados era no templo. Então, quando eles ouviam que o templo poderia ser destruído, então eles estavam entendendo que toda a sua fé também iria junto. E isso, para eles, significava o fim dos tempos. Então os discípulos perguntam: já que o templo vai ser destruído, então quando vai ser o final dos tempos? Conta para nós. E então Jesus senta e começa a contar. E nós estamos aqui numa terça-feira. Você se lembra, Jesus foi crucificado na sexta, foi preso na véspera, na quinta. Nós estamos aqui 2 dias antes dele ser preso. E ele faz o último, o quinto dos seus discursos, chamado Discurso das Oliveiras. E aí Jesus então mostra para eles alguns sinais do que seriam o final dos tempos. E ele descreve todos esses sinais que nós vemos. E eu vou aqui dividir esses sinais escritos por Jesus em 2 grupos para ficar mais fácil para nós entendermos. O primeiro deles, pode passar, é o bloco dos sinais que compõem a decepção espiritual. E aí Jesus descreve aqui um pouco do que seria esses sinais quando nós estivéssemos perto do fim dos tempos. Ele fala assim no verso 6: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Desde que Jesus profetizou a destruição do templo e que os judeus entenderam como também sendo o final dos tempos, nesses 2000 anos, é preciso nós entendermos que Satanás, o nosso inimigo, tem usado muito dessas profecias para trazer sobre a igreja medo e opressão. Muitos cristãos ficam, de fato, buscando saber quando vai ser o final dos tempos, e isso traz em nosso meio bastante temor, e muitas vezes levam cristãos a se limitarem na sua atividade, no seu ministério ao Senhor. Há muitas pessoas que, com medo do que está por acontecer e o final dos tempos, acabam não fazendo mais nada, esperando simplesmente na janelinha que o Senhor Jesus vai voltar. Mas é preciso nós entendermos que o fim dos tempos, a volta do Senhor Jesus, somente o próprio Deus Pai é quem sabe. E isso só vai acontecer, nós vamos entender daqui a pouco, quando algo muito especial acontecer no mundo inteiro. Mas Jesus dá alguns sinais para os seus discípulos de como seriam esses dias. E ele fala então desse bloco de decepção espiritual. Nação se levantará contra nação. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerra. Haverá muita fome, terremoto. Mas não tenham medo, disse o Senhor Jesus. Isso ainda não é o fim. E de fato, se nós olharmos para a história do nosso mundo nesses 2000 anos, o que não faltou foram guerras, não é mesmo, meus irmãos? Pode passar. Essa tabela aqui, por exemplo, ela é recente. Você vê ali, é de 2013 e 2014. Recentemente, um instituto internacional fez uma pesquisa com 162 países. E esse instituto determinou que de 162 países, 151 deles estava de alguma maneira envolvido em alguma guerra. Eu estou falando de apenas 11 países, entre eles o Brasil, que não estava direta ou indiretamente envolvido em guerras. Nesses dois anos, 2013 e 2014, houve um aumento do número de mortos por guerras no mundo inteiro na ordem de 28% em apenas um ano. Desde 2007, ou seja, 12 anos atrás, acredita-se que o mundo se tornou cada dia um lugar mais inseguro para nós vivermos. A guerra mais sangrenta dos últimos dias, a guerra da Síria, já deixou mais de 500 mil pessoas mortas e originou um número sem precedente de quase 6 milhões de refugiados que deixaram o país. Pode passar. Esses aqui são alguns números atuais que registram uma das maiores tragédias humanitárias de toda a história da nossa geração. Você que é o mais antigo entre nós aqui, desde a Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, nunca vivemos um tempo tão alarmante e difícil como hoje. A tragédia da guerra, da fome, segundo a revista Época, hoje, um nono, você dividir a população mundial em 9, uma parte deles, um nono, são de pessoas que passam fome. Nós estamos falando de quase 800 milhões de pessoas, mundo afora, que passam fome. Guerra, fome, terremotos. A primeira foto que nós vimos, você consegue voltar, João? É a foto de um dos países recentemente mais afetados por um gigantesco terremoto. Nós estamos falando do Haiti, que já era considerado o país mais pobre do nosso continente, de todo o hemisfério ocidental. Mas no dia 12 de janeiro de 2010, faltando 5 minutos para 5 horas da tarde, um terremoto de 7 graus, não foi tão alto, mas 7 graus na escala Richter, num país sem estrutura nenhuma, levou a vida, pasme, de 250 mil pessoas. Pode voltar, João. Terremotos, fome, guerras, têm provocado um número sem precedente de quase 71 milhões de refugiados. A ONU chama esses de deslocados, porque entre eles estão 41 milhões de pessoas que saíram das suas cidades, mas continuam morando no seu país, ainda não deixaram o país. Mas outros 26 milhões de pessoas deixaram esse país e estão perambulando por algum lugar do mundo procurando uma nação para sobreviver. Nós estamos falando de uma fila de quase 3 milhões e meio de pessoas que aguardam um documento para com ele dar entrada em algum consulado, alguma embaixada e assim pedir um visto para viver em algum país. E a cada minuto, essa fila cresce 31 pessoas ou 44.500 por dia. O Brasil, como sendo um país que pouco faz para os refugiados, não chega até nós. O máximo que você vê é um haitiano aqui, um muçulmano, um árabe por ali. Mas o Brasil, infelizmente, tem muito pouco colaborado com isso. Pode passar. Essa aqui, vai lá, são as nações maiores enviadoras de refugiados mundo afora. A Síria já passou de 6 milhões e 700 mil. Detalhe, a população da Síria antes da guerra era de 22 milhões de habitantes, ou seja, um terço da população de um país inteiro, seria mais ou menos como 70 milhões de brasileiros, deixaram a Síria. O Afeganistão, por conta da guerra, já são quase 2 milhões e 700 mil. O Sudão do Sul, pela fome e violência, 2 milhões e 300 mil. Mianmar, por perseguição, 1 milhão e 100 mil. E a Somália, quase 1 milhão de refugiados. Pode passar. Além da decepção espiritual, da fome, das guerras, dos terremotos e tantas outras catástrofes, o Senhor Jesus adverte um segundo bloco de sinais que acompanhariam o fim dos tempos. E nós chamamos esse bloco de perseguição. E ele diz lá nos versos 9 em diante: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Verso 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E é exatamente isso que nós temos visto mundo afora, né? Se você não sabe, nós estamos vivendo o período de maior perseguição ao cristianismo de toda a sua história. Nos 2000 anos que existe o cristianismo, nós nunca tivemos uma perseguição como nos dias de hoje. Pode passar. Aqui estão alguns números para nós entendermos. Você, a maioria que está aqui nessa noite, nasceu como eu no século 20, no século passado. Pois no século 20 se perseguiu mais cristãos, quase o dobro, na verdade, do que os outros 19 séculos somados. Se você somar o número de cristãos mortos nos primeiros 19 séculos, e olha que os 3 primeiros séculos foram de dura perseguição ao Evangelho, esse número é quase a metade dos cristãos que foram mortos no século 20, o século que eu e você nascemos. Só na primeira década do século 21, de 2000 a 2010, já morreram 160 mil cristãos por conta da perseguição. E olha que nem o Estado Islâmico existia ainda nessa época. Eles começaram em 2011. Quando terminar essa década, nós vamos ver certamente um número muito maior. Os muçulmanos perseguem a todos que não são muçulmanos, mas os preferidos deles somos nós. De cada 10 pessoas perseguidas no mundo muçulmano, 7 são cristãos. Pode passar. Essa aqui é a lista dos 10 países que mais perseguem cristãos no mundo. Com exceção do primeiro colocado, a Coreia do Norte, e o décimo, que nunca esteve nessa lista, mas entrou recentemente, que é a Índia, os outros 8 colocados são todos eles muçulmanos. Coreia do Norte há muitos anos no topo da lista. Nós sabemos, é um país ditador, com tirania e com dura perseguição à igreja. E a Índia, depois que o seu presidente, um nacionalista hindu, foi eleito, a perseguição aumentou muito, porque as igrejas são incendiadas, cristãos são mortos e o governo faz de conta que não vê. Acredita-se que cerca de 50% dos 1 milhão e 700 mil cristãos que haviam na Síria antes da guerra, em 2011, e aí você tem católicos, ortodoxos e também protestantes, metade desses 1 milhão e 700 mil já fugiram do país. Acredita-se que nos últimos 8 anos passaram pelo Líbano mais de 1 milhão e meio de refugiados sírios. Um detalhe, o Líbano tem apenas uma população de 4 milhões e meio de pessoas. É metade do tamanho do Sergipe. O diretor da missão Portas Abertas, que faz essa listagem dos países mais perseguidores, o diretor dela nos Estados Unidos, pastor David, disse que nunca houve uma perseguição aos cristãos como aconteceu no ano de 2014, ou seja, 5 anos atrás. Nunca houve na história do cristianismo tamanha perseguição ao evangelho. Pode passar. Além da perseguição religiosa, além da decepção espiritual, o Senhor nos adverte também sobre um outro grave problema. E ele fala no verso 11 sobre algo que está acontecendo exclusivamente, não exclusivamente em nossa região, mas também aqui no ABC, que é a questão dos falsos profetas. E olha o que ele diz no verso 11. Ele diz assim: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Ele está falando de pessoas que a gente costuma acreditar que só existe quando a gente liga a televisão e aparece um doido lá vestido de branco dizendo que é Jesus Cristo, né? Alguma coisa assim, não é? Ou quando aparece um daquelas histórias de alguém meio com problema de cabeça e leva um grupo de pessoas para um acampamento ou para o meio do mato e lá se suicidam todos. Nós pensamos que falsos profetas são apenas desse modelo. Mas eu preciso dizer para vocês que falsos profetas estão muito mais perto de nós do que a gente pensa. Às vezes eles estão na rua da sua casa, você nem percebeu. Os falsos profetas estão hoje presentes nos programas de televisão, ensinando sobre teologia da prosperidade, falando sobre bênção sobre bênção, trocando o verdadeiro evangelho pelo liberalismo teológico, agora pode tudo, nós estamos em outro tempo. Eu, particularmente, tenho uma maneira de conhecer um falso profeta. É quando um deles chega e fala: para que fazer missões lá na França? Para que enviar missionários para o outro lado do mundo? Tem tanta necessidade aqui. Esse é um falso profeta. São pessoas que estão fazendo suas igrejas crescerem, não porque estão pregando o evangelho para quem não conhece, mas porque estão enganando a muitos dos nossos irmãos que deveriam estar em igrejas sadias como essa, mas vão atrás da bênção, porque lá é que tem a bênção. Há 2000 anos ninguém descobriu, mas eles sabem a bênção. E as pessoas que estão ávidas para sair da sua situação social e pessoal, correm atrás da bênção, porque é na igreja deles é onde a coisa acontece. E aí o Senhor Jesus, além de advertir-nos sobre os falsos profetas, ele fala também que o amor de muitos se esfriará. Parece que nunca vivemos tempos como esse, né, meus irmãos? Onde pais assediam e abusam dos seus próprios filhos, maridos agridem, chegam a matar suas próprias esposas, exatamente como o Senhor Jesus profetizou, o amor de muitos esfriaria. Pode passar. Aí, esse slide mesmo. Mas o Senhor nos dá algumas advertências. E eu gostaria que nós ficássemos com elas e daqui fôssemos embora levando isso no nosso coração. E a primeira advertência do Senhor Jesus está no versículo 6. Olha o que ele diz. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. A palavra do Senhor Jesus para nós aqui nessa noite, olha, é verdade, terremotos estão acontecendo no mundo inteiro. Fome, guerra, rumores de guerra, perseguição aos nossos irmãos, o amor de muitos se esfriando, os falsos profetas se multiplicando, mas a palavra do Senhor para mim e para você é: não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas isso ainda não é o fim. A palavra do Senhor Jesus para a sua igreja é: não se assuste. Ele está no controle. O Senhor nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. E apesar de tudo isso ser um sinal do final dos tempos, o Senhor é o único que sabe quando isso de fato acontecerá. A segunda orientação do Senhor Jesus, além de nós não temermos, é perseverar. Olha o que ele diz no verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é: mesmo que tudo isso esteja acontecendo no mundo afora, guerras, perseguição, muita gente morrendo pelo nome do Senhor Jesus, fome, não tenham medo, mas perseverem no Evangelho, perseverem na comunicação do Evangelho, perseverem enviando missionários. Primeira Igreja Batista Central de São Bernardo, persevere no ensino de que todas as nações precisam ouvir do nome de Jesus. E este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A palavra do Senhor Jesus é perseverar. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, disse Paulo, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E foi esse mesmo apóstolo Paulo que, no finalzinho da sua vida, nos últimos dias e semanas, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, disse: combati o combate, completei a carreira, guardei a fé. Perseverar. Sabe, quero trazer algumas boas notícias para vocês. Senão vou sair daqui com a impressão de que é o pastor notícia ruim, né? Então, você apelidado aqui, já vou me auto-batizar também. Doutor Notícia Ruim, né? Me dá aí um avental branco, mas então deixa eu mudar que eu quero receber um outro batismo, que é Doutor Notícia Boa. É verdade que o islamismo, infelizmente hoje, é a maior religião do nosso planeta. Mas a boa notícia que eu tenho para vocês é que o cristianismo evangélico é a religião que percentualmente mais cresce no mundo afora. Nós crescemos 2 vezes mais que o budismo e que o hinduísmo. A porcentagem de crescimento do islamismo é de 1,9% ao ano, enquanto nós, evangélicos, crescemos 2,6% ao ano. O verdadeiro cristianismo mudou o seu eixo. O que antigamente era conversões na Europa e América do Norte, como bem disse o pastor André, a Europa, que hoje se chama um continente pós-cristão, precisa do evangelho. O eixo do evangelismo no mundo mudou. Se você pegar um recente número de 300 milhões de convertidos mundo afora, somente 10 milhões se converteram no hemisfério norte. 290 milhões de novos crentes se converteram, todos eles, no hemisfério sul, em países como a Nigéria, Brasil, China e Índia. Estou falando, com exceção do Brasil, de 3 dos maiores perseguidores do Evangelho: Índia, China e Nigéria. Acredita-se que por ano cerca de 65 milhões de pessoas passam pelo novo nascimento. Nós estamos falando de 178 mil jovens, adultos e crianças que vão ouvir o Evangelho pela primeira vez por dia. Acredita-se que num período de 12 meses, um ano, quanto dura o seu compromisso de oferta missionária nessa igreja, em 12 meses, 50 mil novas igrejas serão plantadas mundo afora. Amém, meus irmãos? Mas é preciso que a gente persevere. E este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. E então, somente então, virá o fim.